Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão
Cris Marques,
olá, amiguinhos! Aqui é a Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes de partir para as estreias da semana, eu quero saber se você já está participando da nossa campanha lá no Apoia-se. O Apoia-se é uma ferramenta através da qual você pode nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos divertidos, informativos, bacanas, enfim, e ainda ganhar prêmios com isso. Isso mesmo, você acessa lá o apoia.se/combo, escolhe o plano que mais combina com você e se prepara para ganhar um monte de conteúdo exclusivo, brinde físico e outras cositas mais. Então, te espero lá no apoia.se/combo. E agora é hora de se ligar na sua TV. Na segunda-feira, dia 4, estreia uma animação, As Aventuras de Bunny Bears, que conta a história de dois ursos que vivem fugindo de um lenhador malvado. Meu Deus, tadinho dos ursinhos. E a nova temporada de Mini Beat Power Rockets, que a gente já falou aqui várias vezes, a partir das 2 da tarde, lá no Discovery Kids. Então chama as crianças, que tem episódio novo, tem série nova para elas também. No dia 7, quinta-feira, estreia Entre Mãe e Filha, sobre mãe e filha que concordam em tudo e vivem grudadas. Gente, esse é aquele programa em que as mães não crescem, né? Sabe assim, a pessoa não saca que já foi, sabe? Ela já não tem mais 15 anos de idade que nem a filha, mas ela tenta, né? Então ela quer se vestir igual, fazer 1 milhão de plástica, quer ter o cabelo igual, quer frequentar os mesmos lugares, quer pegar os carinhas da idade da filha e coisas do tipo, né? Complicado, né? Mas tem gente que é assim. Eu conheço gente assim, enfim, é triste, mas divertido. Então, é só se ligar lá para acompanhar as aventuras dessas mães malucas aí. É só se ligar lá no Chelsea às 10h10 da noite. E no dia 8, sexta-feira, estreia a nova temporada do Junior Masterchef lá dos Estados Unidos, às 10h10 da noite no Discovery Home and Health. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui, eu tenho raiva dessas crianças que sabem cozinhar melhor que eu. Bem que eu não sei nem fritar ovo direito, né? A gente tenta, a gente tem que cozinhar pra comer, pelo menos, né? Já que nessa pandemia não tá dando nem pra pedir quentinha, né? Aí a gente tem que se virar. A comida é ruim, as pessoas comem porque é o que tem. Mas eu tenho raiva dessas crianças. Ah, eu vou fazer uma pasta, não sei das quantas, com creme boladão e nananã. E aí elas começam a fazer assim, sabe? Pega os ingredientes. Não tem... Gente, eu sem livro de receita, eu não sei nem ligar o fogão. Mas essas crianças são foférrimas, gente. Vale super a pena assistir o Junior Masterchef. As tretas são tretas de crianças e são fofas, porque tem um Masterchef de adulto, tem umas tretas bem legais, mas essa é das crianças, é bonitinho ver as crianças lá fazendo as comidas e E, enfim, a gente brinca, mas é inveja mesmo. Notícias! Na terceira e última temporada da série mexicana La Casa de las Flores, da Netflix, Paulina e Diego discutem e, quando questionado se a pessoa é burra, surge a frase: seu nome é Bolsonaro ou o quê? Mas não é, tipo assim, piada de tradução, não. Tá lá no texto mesmo. Eu assisti esse episódio e a treta é mais ou menos uma personagem tá em coma e grávida e eles têm que decidir se ela tira ou não a criança e os caras todos arregões, e aí um fala uma merda lá e ela responde: cara, você é maluco? Você vive aonde? Ela fala até uma cidade, Arizona, sei lá. Tá tornando meu Bolsonaro ou o quê? Gente... Cara, no nosso país, assim, a gente já sabia, né? Mas agora estamos colhendo aí, né? A gente virou piada mundial. Não bastasse mais piada interna, a piada agora é global, né? E tem gente que não percebe, tem gente que, assim, continua apoiando, achando que, ai meu Deus, e fica ofendidinho, ou fica ofendidinho, assim. Eu não gosto muito de falar sobre isso aqui no meu perfil, porque no meu perfil aqui no... Ah, a cachorra tá latindo, tá apoiando. Ela também é... Aqui todo mundo é anti. Até meu pai, que era a favor, agora é contra, graças a Deus. Eu quase não precisei fazer trabalho com ele, né? Trabalhar com ele. Ele, por si só, começou a ver aí as notícias e as merdas sendo feitas. Mas no meu perfil das redes sociais eu falo o que eu tenho vontade. E sempre tem uma pessoa em específico que vai lá causar. E aí, quando ela é confrontada com argumentos, ela começa a xingar todo mundo. O nível desce, assim, de um jeito que só Jesus. É complicado. E como ela, tem outras pessoas, assim, né? Que ou tem vergonha de assumir que erraram, ou sei lá, ou é burrice mesmo, não sei, né? Não sei, a Lana tá concordando com tudo que eu tô falando, né? Eu falo e ela late lá, do lado não sei de onde que ela tá. Complicado, gente, complicado, né? Mas seguimos. Álvaro Morte, o professor de La Casa de Papel, está no filme The Head, que será lançado aqui pela HBO. No filme, que é dinamarquês, um grupo de cientistas está na Antártica quando perde contato com o mundo exterior e os membros começam a morrer. Tipo assim, o plot é aquele de zilhões de filmes que a gente está acostumado. É um grupo que vai para um lugar, começa a sumir a galera e algo estranho começa a acontecer e no final sobram lá dois ou três. Tá, a gente já viu um monte de filmes assim, mas nenhum com Álvaro Morte, gente, eu confesso. Enquanto a mulherada pira o cabeção no Berlim, ai, Berlim, ai, Berlim, gente, sério, não vejo a mínima graça no Berlim. Não, né, gosto da série, gosto do Berlim, gente, não, eu confesso que eu com meu... Eu já falei isso toda vez que eu falo de La Casa de Papel, e o coraçãozinho, professor, eu já assisti outras produções com o Álvaro Morte. E apesar dele ter sempre a mesma cara, eu não sei porque ele não tira aquela barba, ele só tira o óculos pra mudar de personagem. Ele entrega boas atuações, bons personagens e tal. Assistam o Pier, dica, fica a dica. Se você que nem eu, né, tem um leve crush nele, assistam o Pier. E vamos ver essa daí, né? Porque a história a gente já conhece, mas vamos ver como é que ela vai se desenvolver, né? Levo fé, tô levando fé. As redes de televisão estão fazendo cortes nessa época de pandemia. Claro, não tá entrando dinheiro. Aliás, não tá entrando dinheiro pra ninguém, né? Mas enfim. Band, SBT, Globo e RedeTV estão dispensando pessoal como redução de custos. E na Band, quem mais sofreu foi o programa aqui na Band, que cortaram até o café. Tipo assim, meu amigo, quando cortam o café da galera é porque o negócio tá sério. Tipo assim, demite alguém, mas não corta o meu café, né? Brincadeiras à parte, as emissoras estão todas sofrendo com isso. Quem tem contrato pra renovar, contrato pra ser renovado, não está sendo renovado. Pessoas de produção mesmo, né? Não artistas, estão rodando. E a gente só tem... Só nos resta, né, esperar que tudo se resolva da melhor forma. Assim, a gente tá completamente sem norte, sem governo, sem ninguém por nós. Então, cada um fazendo a sua parte já é uma grande coisa pra ajudar essa situação a passar logo, né? Mais rápido. Cada um fizer a sua parte, já é alguma coisa. Né? Não fazer aglomeração, fazer sair de casa. Cara, o povo passa a vida fazendo protesto no sofá e agora quer ir pra rua, por favor. Vamos, né? Quer manifestar? Manifesta do sofá de sua casa, no conforto do seu lar. Não vai pra rua, não, sabe? Pô, aqui no Rio, eu vi algumas reportagens, feriado do dia primeiro, engarrafamento de gente viajando pra região dos lagos. Que é isso, gente? Vai sossegar essa periquita dentro de casa, sabe? Vai pra quê? Vai pra praia, né? Sossega o fogo no rabo, daqui a pouco tem feriado de novo, sabe? Vai ser seguro sair daqui a pouco, mas por enquanto não, né? Dia do feriado, final de semana, praia cheia. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Ai, eu quero me dar uma raiva umas coisas dessas, sabe? Eu passo raiva, eu procuro nem ficar vendo muito telejornal, nem ler muitas notícias assim de gente burra, que me dá nervoso. A gente não consegue sossegar o rabo dentro de casa, sabe? Complicado. Eu já não aguento mais. Eu saio de casa quando eu preciso, tipo assim, no mercado, ou fazer alguma coisa que realmente não posso fazer dentro de casa. Eu vou morrendo de medo, doida pra voltar logo, sabe? Vou de máscara, vou toda protegida, o máximo que eu consigo, já chego, já tomo banho, lavo tudo. E essa gente dando bobeira na rua, como se nada tivesse acontecendo. Aqui no meu bairro mesmo, eu moro em Vila Isabel, parece que não tem pandemia. Não tem nada. O que tem de camelô na rua, o que tem de gente passeando. Outro dia eu tava no mercado e aí tinha uma mulher, uma senhora lá reclamando que alguém reclamou com ela, que ela tava sem máscara e que ela, pra ela chegar, para se afastar um pouco porque ela tava sem máscara. A mulher tava soltando os bichos porque ela tava sem máscara porque ela queria e não sei o que, reclamando que a outra pessoa foi reclamar com ela que ela tava sem máscara e pediu pra ela se afastar. Gente, perdeu a noção, vou tá perdendo a noção do perigo, literalmente, a noção do perigo. Aí depois vai reclamar que não tem leito no hospital. Olha, é complicado, muito, muito complicado, né? Por isso que eu falo, se você tem um mínimo de inteligência, né? Se proteja, porque se depender dos outros, já era. Complicadíssimo. Ai, pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Falei tudo não, mas falei alguma coisa. Como eu já disse, eu passo raiva. Mas voltando aqui, no Mato Grosso, o programa Bom Dia Mato Grosso teve uma situação inusitada. Quando o jornalista Douglas Belan foi mostrar mensagens dos telespectadores, veio a foto de um pênis, gente, veio um nude. O Belan foi demitido e agora afirma que a foto não estava lá nas mensagens pré-selecionadas, o que dá a entender que foi a equipe que inseriu. Gente, que treta, que treta. O cara tava lá mostrando as mensagens que chega e de repente vem o nude. Todo mundo viu e demitiram o cara. Não entendi por que demitiram ele, né? Como se ele tivesse colocado lá. Bem, depois ele disse que não tava lá, mas que apareceu, insinuando que alguém colocou. Enfim, treta pretíssima. Acontece, gente. Quem nunca teve um nude vazado na vida? Eu que nunca mandei um nude. Então, é isso. Vamos lá. E chegou a hora da gente rebobinar. No dia 4 de maio de 2010, estreava o programa A Liga na Band. O programa era mais ou menos assim, tinha um tema e o elenco, né, os jornalistas iam atrás da notícia. E a gente via o assunto de diversos pontos de vista. Por exemplo, teve um episódio que foi sobre a assassinato das pessoas presas. Então eu não me lembro qual dos apresentadores passou um dia na cadeia, gravando e convivendo com os presos pra gente ver como é que era, enquanto o outro ia em outro lugar. E assim, né? E eram vários pontos de vista sobre um determinado assunto através dos apresentadores. O programa foi ao ar até 2016 e tiveram assim, vários apresentadores super conhecidos do público, como o Taíde, o Rafinha Bastos, o Lobão, Rita Batista, Débora Vilaba, enfim, Taina Miller, Guga Noblat, aquela Mel Francoviak, enfim. Várias pessoas passaram pelo elenco principal de apresentadores do programa E tiveram bons pontos de audiência. O programa fez sucesso, ficou 6 anos no ar, mostrando aí a realidade do... que é profissão repórter, só, tipo um profissão repórter, só que com umas caras mais conhecidas. Eu achava um formato bem interessante. E 6 anos até que durou bem, né? Comparado com outros programas, até tão bons quanto, que duraram pouco. E como eu já falei aqui, né? A Globo virou um grande, vale a pena ver de novo, né? E chega uma hora que a gente não tem mais nada pra assistir na televisão, assim. Não vou dizer que não tenho nada pra fazer, porque eu tenho. Mas assim, às vezes a gente para um pouco pra assistir uma coisa ou outra, e chega uma hora que, tipo, né? Não tem mais nada. E essa semana eu fui reparar, você já tinha sabe, né? Mas a gente foi prestar mais atenção, né, nessa malhação Viva a Diferença e nas outras malhações que tem na nossa memória e tal, né? E aí a gente percebe como o texto da malhação, de todas as malhações, assim, né? São, eu não sei se são os adolescentes, né? Eu até provavelmente devo ter comentado já isso aqui em algum lugar, eu acho que sim. Eu não sei se são os adolescentes que consomem esse tipo de programação. Se eles são assim mesmo, se adolescente é um bicho estranho, bobo mesmo, ou se o texto é ruim, feito por um adolescente idealizado, por um tiozão de 50 anos que acha que adolescente é assim porque não é possível, sabe? São umas histórias muito, muito malucas. E a didática, né? A didática do negócio. As aulas sempre tem um colégio, alguma coisa assim, né? Então as aulas sempre tem um tipo de formação certa. E sempre tentando militar em alguma coisa, e sempre tem. A menina que engravida, o casal gay, os pais separados. Ou seja, as histórias são sempre as mesmas. Só vai mudando o título da malhação, né? Porque antes era só malhação. Quando era academia, né? A malhação. Aí cansou, esgotou tudo que tinha pra esgotar em torno da academia. E eles começaram a fazer malhação múltipla escolha, que era na escola. Aí malhação não sei o quê. Começaram a botar malhação alguma coisa. Acho que só para não perder mesmo o título de programa mais longo do mundo. Porque a essência mesmo do programa já foi há muito tempo, né? Que era Mocotó e companhia na academia, né? Que se chamava Malhação. Mas, mesmo com esse texto capenga, fraco, né? A Malhação tá aí fazendo sucesso com os jovens, mas... Eu que já tô velha, né, gente? Já não sou mais público de Malhação. Mas bem que até o meu sobrinho de 16 anos, ele fala, cara, que ridículo. A gente vê algumas cenas assim, e ele fala, quê? Que ridículo, Malhação é um troço ridículo. Aí ele começa a falar que os assuntos que eles abordam, o texto é ruim mesmo, não... Talvez ele não tenha esse feeling, ele só fala que é ridículo, mas, bem, talvez ele seja a exceção. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, e semana que vem a gente tá de volta com mais dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Até lá, um beijinho, fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.